companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou com um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante na vida que eu quero dar. Diploma de sofrer que outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas, que também são boas, o amor, o humor das praças, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, cachorro ligeiro, sertão, olha o Concorde, e bem-vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar.
Musical.
Conectada em você.
Mas é claro que o sol
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação. 106,7.
O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoou a essência que sustentou a entrega do Bom Fim. Na Rádio Excelsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. A simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excelsior da Bahia. Da mística de Nazaré, a entrega do Senhor do Bom Fim.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com equipe.
Sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. São 5 horas e 6 minutos. Fique à vontade, viu? Estamos começando mais uma semana juntinhos. Sou João Tran e vamos aos destaques do dia. Exame aponta que Neymar tem boa evolução de lesão, diz a CBF. E a vacina contra a gripe é ampliada para toda a população na Bahia. Mas falando em vacina, Ministério da Saúde suspende vacinação contra a dengue do Butantan. E a política tá quente, viu? Bahia Farm Show em Luiz Eduardo Magalhães está reunindo as principais autoridades do país no oeste aqui da Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora na notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran, uma alegria dividir mais uma semana com você, uma honra, um privilégio. ter sempre a sua companhia. Na última sexta-feira nós tivemos o contato presencial, podendo, né, ter esse momento também de conexão com todos vocês, nossos ouvintes. Mas eu agradeço a companhia de cada um e de cada uma diariamente aqui no nosso dial 106.7, 106.1, a nossa Cardeal FM. E claro, minha gente, claro, sempre lembro o nosso YouTube também, nosso chat à disposição para receber suas mensagens. As suas interações são sempre muito bem-vindos, viu? Fique à vontade para colocar o like também na nossa live, compartilhar o nosso conteúdo e entrar também no nosso Instagram, @radioexcelsio_cardialfm, e o meu, @joontran, com dois M's no final. Lembrando que o nosso YouTube é Rádio Excelsio da Bahia. Estou, claro, esperando sua mensagem e sua inscrição também. A gente vai junto, viu, para mais uma semana repleta de informação. Semana que começa a Copa do Mundo, mas semana com muito o que tratar também, muito o que ajustar lá no time do Brasil também, viu? Estamos vendo isso nos amistosos. Mas a gente começa o nosso E-Notícia com uma nota de falecimento. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia comunica com profundo pesar o falecimento do padre Pedro Esposato, ocorrido na manhã dessa segunda-feira, dia 8 de junho. O corpo do padre chegou à matriz da paróquia Nossa Senhora de Assunção, na Pituba, nesta segunda-feira, no final da tarde. Neste momento, é celebrada a missa de corpo presente, com início agora, né, às 5 da tarde. Por volta das 6, ocorre a transladação do corpo para o cemitério Jardim da Saudade. Amanhã, terça-feira, o velório será aberto a partir das 8 da manhã, no próprio Jardim da Saudade. A missa de Ezequias ocorrerá às 10 da manhã, seguida do sepultamento às 11. Neste momento de dor, claro, a Arquidiocese reforça toda a sua solidariedade com a sua família, a nossa Rádio Excelsio também, com vocês, com todos toda a família e com todos aqueles que tinham qualquer tipo de contato com ele, qualquer tipo de troca com ele. Claro que é um momento de muito pesar. Ele que foi nascido em 2 de março de 1945 na Itália, o padre Pedro Esposato dedicou sua vida a serviço de Deus e da Igreja. Destacou-se ainda pela contribuição à construção da Igreja de São Brás na Federação entre 1985 e 1992. Um grande legado, claro, que deixa, que não vai se esvair tão cedo, né? Que fica com a gente sempre lembra dele e de todos, toda a família, o nosso acolhimento. Mas vamos seguir com mais informações, que nossa segunda-feira tem muito o que tratar ainda, inclusive dessa questão da vacina, viu? A vacina acendeu um sinal de alerta na saúde como um todo. O Ministério da Saúde anunciou nessa segunda-feira que suspendeu a imunização contra a dengue, mas apenas da vacina do Butantan. Preste atenção. De acordo com o governo federal, a medida foi adotada após o registro de 2 mortes suspeitas. Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 500 mil doses já, sendo 417 mil apenas em profissionais da saúde. Neste universo, houve 42 casos de reações severas, possivelmente ligadas à vacina. Entre eles, 2 mortes que estão sob investigação. Entre os cerca de 500 mil vacinados, foram registrados 3.703 notificações de eventos adversos, o equivalente a 0,7%. Ela foi desenvolvida pelo Butantan, é a primeira do mundo aplicada em dose única e a primeira totalmente brasileira. A imunização começou no início deste ano, com foco nos profissionais de saúde. O que acontece agora? Estados e municípios vão suspender a aplicação enquanto os casos estão sendo investigados. Quem já tomou a vacina, que recebeu, né, nos últimos 21 dias, deve fazer sim um acompanhamento e notificar ao SUS que você foi imunizado nos últimos 21 dias. Os casos graves são inesperados, foram 500 mil aplicadas, 42 com efeitos adversos, reforçando, claro, que todas as nossas vacinas passam por um amplo rastreio, um amplo cuidado do Ministério da Saúde, que apenas esse lote da vacina é que representa algum risco e que esse risco ainda está sendo investigado. Mas não é um problema generalizado da vacina, muito pelo contrário, quando tem, tudo é investigado no sentido de solucionar da forma mais rápida possível. Claro que tudo a gente vai trazer aqui no nosso E-Notícia. Essa vacinação está sendo ainda, por enquanto, apenas para os profissionais de saúde. Também não está sendo para o amplo público, não. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez uma coletiva e explicou mais detalhes. Vamos acompanhar o que afirmou o ministro Alexandre Padilha.
Em função disso, nós estamos tomando uma decisão hoje, através do Programa Nacional de Imunização, que será comunicada ainda hoje às secretarias estaduais, municipais, rede de atenção primária em saúde, rede de vigilância, de descontinuar a atual estratégia de uso da vacina do Butantan, que nesse momento está distribuída para vacinar os profissionais da atenção primária em saúde de todo o país, de 3 cidades, Botucatu, Nova Lima e Maranguape, no Ceará, e de uma região em Tocantins, que é a região Araguaína. A nossa decisão, nesse momento, é por descontinuar, de forma temporária, a atual estratégia de vacinação do uso da vacina do Butantan da dengue no país.
Pois é, a vacina do Butantan sendo descontinuada, claro que existiam outras vacinações também, é importante apontar isso. Ela não é a exclusiva que o SUS utilizava, então claro que esse caso, como todo, a gente aguarda novas orientações do Ministério da Saúde para entender como é que está sendo feito. O Brasil paralisou a vacina da dengue feita pelo Butantan. Qualquer outra novidade, a gente traz aqui no nosso É Notícia. Vamos seguir com mais informações, porque temos muito mais o que falar, inclusive, sobre a boa evolução em seu tratamento de lesão. Foi isso que apontou o exame feito pelo atacante Neymar nessa segunda-feira, a respeito de seu problema na panturrilha direita, faltando poucos dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O camisa 10 da seleção brasileira está em recuperação, inclusive não viajou no confronto desse último final de semana, no sábado, Brasil 2, Egito 1. E de acordo com a CBF, Neymar passou por uma ressonância magnética nos Estados Unidos hoje e os resultados são vistos como positivos. A expectativa é que Neymar, lesionado no último dia 17 de maio, na partida entre Santos e Curitiba, passa a estar disponível antes do previsto. Inicialmente, o prazo dado era de até 3 semanas. Apesar de não fazer projeções, a tendência é de que Neymar treine com bola já na próxima semana, sendo muito difícil que o jogador participe em si da estreia. Ele não deve jogar contra o Marrocos, mas deve sim, assim como a seleção tinha esperado, essa recuperação em até 14 dias, o que é tempo hábil para que ele participe da Copa do Mundo como um todo. Ela começa agora e só se encerra em julho. Claro que qualquer atualização do caso de saúde a gente traz aqui, mas foi uma primeira notícia muito boa, né? Falando em vacinação, né, a gente tocou nesse assunto, mas se a da dengue tá com esse alerta, mas lembrando que a vacina da gripe segue tudo bem. A vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população. Eu já tomei a minha, inclusive, viu? A partir dos 6 meses de idade está liberada aqui na Bahia você tomar sua vacina da gripe. Inverno chegando, é hora de reforçar nossa imunidade. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira e contempla os 417 municípios do estado, conforme a orientação da Secretaria Estadual de Saúde. A ampliação da campanha segue até o próximo dia 17 de junho. Desde o dia 31 de maio, a população já pode se vacinar aqui na capital baiana de modo amplo, mas agora também ampliou por toda a Bahia. Já aqui em Salvador, nós estamos também com os olhos no São João, hein? Os servidores públicos municipais de Salvador terão salários de junho pagos antes dos festejos juninos. Pois é, pode fazer o seu anarriê com o dinheiro no bolso, minha gente. O anúncio foi feito na segunda-feira pelo prefeito Bruno Reis, que também confirmou, olha, dupla notícia boa, ponto facultativo durante o período junino. De acordo com o gestor, pagamento será realizado dia 19. Já na segunda-feira, as atividades da administração municipal serão suspensas. Terça-feira, ponto facultativo. Enquanto dia 24 é feriado, é dia de São João. Então, junta dia 19 é sexta, né? Salário no bolso, já tem alegria. Sábado, domingo, dia 20, 21, 22, segunda-feira, suspenso, 23 pontos facultativo, 24 quarta-feira, juntou 5 dias de folga, ainda bem. Com a medida, os servidores terão um período prolongado de folga durante as festas mais tradicionais na Bahia. A expectativa é que muitos aproveitem para viajar, ativar também a economia do nosso interior do estado. E claro, minha gente, você que tem alguma pendência com órgãos municipais, procure resolver antes, porque esses pontos facultativos alteram muito desses serviços, não os essenciais, claro, mas, por exemplo, vacinação vai sofrer alterações. Enfim, procurar, claro, você se organizar também, é porque a gente vai estar no clima junino por aqui também, né? Então, todo mundo se organizar para estar bem, para estar tranquilo neste período. Agora, minha gente, a operação apreendeu 58 celulares e mais de 200 acessórios apreendidos pela Polícia Civil nesta segunda-feira, nos bairros do Imbuí, Caminho das Árvores, aqui na capital baiana. Os aparelhos eram avaliados entre 3 mil e 10 mil reais e não possuíam homologação na Anatel. Batizada de Operação Mobile 360 Graus, a ação fiscalizou 10 estabelecimentos comerciais suspeitos de vender produtos falsificados e sem procedência. Além dos celulares, carregadores e capas falsificadas também foram recolhidos e encaminhados para perícia. Pois é, viu? Operação forte. 58 celulares nesses esquemas que a gente acompanha, né? Furtos acontecem tanto, mas também outras formas de obtenção de celular. É uma cadeia que precisa ser muito bem estudada, inclusive. Não é apenas trazer o celular, combater o pequeno furto, mas também entender como é que funciona todo este organograma. Olha, está acontecendo também aqui na Bahia o Bahia Farm Show, uma importante agenda para o setor agro, que tem também todas as suas ligações políticas num ano como esse. Expectativa da presença do pré-candidato à presidência da República e atual senador Flávio Bolsonaro, e uma ausência sentida, a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Ele não esteve presente no resultado eleitoral de Júnior Marabá, que é da oposição aqui no estado, chegou a namorar com Jerônimo, mas acabou ficando no grupo da oposição. Vamos ouvir, inclusive, o que Alckmin, Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, representando o governo federal, afirmou durante o início da Bahia Farm Show.
Trazer aqui duas boas notícias em nome do presidente Lula. Primeiro, o MOVE Agrícola, não estão liberados 14 bilhões de reais para financiamento de tratores, implementos agrícolas, roçadeiras, plantadeiras, colheitadeiras, enfim, tratores e também toda a parte de implementos. Um ano de carência, 5 anos para pagar, juros em torno de 9% ao ano. A segunda boa notícia é o MOVE Caminhões, Jerônimo. São 21,1 bilhões de crédito, 2 bilhões para ônibus, renovação de frota, e 19,1 bilhões para caminhões e implementos rodoviários. Renovar a frota melhora a logística, melhora a produtividade, melhora o meio ambiente, segurança automotiva, e os juros do Finame, que estava em 22%, veio para 12%.
Você viu aí o anúncio de Geraldo Alckmin representando o governo federal, representando o presidente Lula neste evento, vai continuar ao longo de toda a semana. E com isso, inclusive, deve contar com a presença de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, na ocasião. A gente sabe que a região do oeste da Bahia, do agro como todo, é celeiro, sim, do bolsonarismo e da extrema-direita, e não é um ambiente tão confortável para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Havia, sim, uma expectativa de que Lula pudesse participar da 20ª edição do Bahia Farm Show, mas quem marcou a presença foi mesmo Geraldo Alckmin. O petista ainda não informou porque não esteve por lá, mas claro que a gente entende essas conotações políticas também. O vice-presidente da República confirmou nessa agenda, como a gente ouviu no anúncio, o MOVE Agrícola, E em nome do presidente Lula, Alckmin detalhou essas duas grandes medidas de incentivo ao setor produtivo nacional, que somadas disponibilizam mais de 35 bilhões de reais em crédito. Então foi a agenda que foi cumprida também ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, que por sua vez esteve presente. Lembrando que a iniciativa do Bahia Farm Show não é promovida por ente governamental, é promovida assim pela IBA, por associações, mas é de praxe e é cada vez mais forte, inclusive, a presença de governantes. O governador, na ocasião, entregou também às 9 da manhã a pavimentação da BA-461 no trecho de entroncamento da BA-460, o distrito de Bela Vista e Bunge. Inaugurou o laboratório do Centro de Análise de Fibras da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Então, o governador aproveitou o momento para estar presente na Bahia Farm Show e também fazer suas entregas ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Olha, na política nacional, há, claro, uma ansiedade para essa semana, tida como uma semana muito importante em torno da delação de Daniel Vorcaro. Uma possível delação premiada, uma colaboração premiada de Daniel Vorcaro, ele que é o pivô do escândalo do Banco Master, ele era o sócio na época, né, minha gente, do banco que entrou em liquidação e que já apresenta uma série de nuances também e de casos de corrupção. A delação, no entanto, é vista com ceticismo por parte da Polícia Federal, por parte de órgãos do Judiciário, já que muito do que Daniel Vorcaro falou já se sabia e depois, logo após a primeira delação dele, foi percebido de que ele não contou boa parte daquilo que ficou nítido, daquilo que ficou claro, daquilo que a própria polícia chegou. A relação com o filme Dark Horse, com Flávio Bolsonaro, a relação com Ciro Nogueira. Então foi uma delação que não foi colaborativa, digamos assim. E diante disso, essa nova delação é vista com ceticismo, até se vai ter algum valor mesmo na redução de penas ou se vai ser até mesmo chancelada. Então essa semana vai ser muito decisiva para isso, claro, olhares atentos para essa questão na nossa política nacional, que a gente sabe que não temos nem ideia, né, de onde pode parar esse escândalo e tamanhas dimensões que ele vem se provando, inclusive com interlocuções aqui na Bahia. Vamos agora ouvir, mudar os ares, vamos para a Copa do Mundo, minha gente, porque hoje teve coletiva de imprensa, aliás, antes de ver a coletiva de imprensa, a gente estamos na semana em que o Brasil vai estrear neste sábado, mas a Copa do Mundo começa já nesta quinta. E sempre quando se fala em Copa do Mundo, vem aquela mesma dúvida, né? Será que eu posso folgar neste dia? Porque a gente tem a tradição de se reunir e encontrar os amigos, fazer aquela festa toda, mas e aí o trabalho, como é que fica? Para isso, a gente conta, claro, com a nossa colunista de toda semana, nossa doutora Natália Oliveira, advogada trabalhista, para entender, é folga, não é? Quais são os direitos dos trabalhadores em período de Copa do Mundo? A CLT prevê alguma mudança diante disso? Bora ver a nossa doutora Natália Oliveira.
Você está ouvindo É Notícia, sempre conectado, informado sobre tudo que impacta o seu dia a dia. Eu sou a Natália, advogada trabalhista, e hoje eu venho falar com vocês sobre um tema que sempre gera dúvida em anos de Copa do Mundo. Afinal de contas, a empresa é obrigada a liberar o empregado em dia de jogo do Brasil? E a resposta é, em regra, não. A empresa ela não é obrigada a dispensar funcionário durante os jogos da Copa. Dia de jogo não é feriado nacional, salvo se tiver, obviamente, ali alguma lei específica, acordo coletivo, norma coletiva ou decisão interna da própria empresa estabelecendo essa liberação. Mas, na prática, o empregador ele pode manter aí o expediente normal, mas também pode, por liberalidade, se ele quiser, adotar algumas alternativas, como liberar esses empregados mais cedo, criar um banco de horas, permitir compensação posterior, autorizar trabalho remoto ou organizar pausas para que todos possam assistir ao jogo, mas isso precisa ser combinado e a empresa não é obrigada a fazer. O empregado ele não pode simplesmente faltar no trabalho porque tem jogo, sem autorização da empresa. E essa ausência, inclusive, pode ser considerada uma falta injustificada, gerar desconto no salário, advertência e até outras medidas disciplinares, conforme cada caso. E aqui vai um alerta muito importante. Apresentar atestado falso para faltar em dia de jogo é uma conduta grave. E se a empresa comprovar que esse documento é falso ou que houve má fé desse trabalhador, isso pode levar até mesmo a uma dispensa por justa causa. Então, o uso de atestado falso pode trazer também outras consequências, inclusive na esfera criminal aí, porque envolve falsificação de documento. Então, o melhor caminho é sempre a transparência. Se a empresa quiser flexibilizar aí o expediente, ela vai comunicar tudo certinho. E o trabalhador, obviamente, vai respeitar essas orientações, né? Copa do Mundo é um momento de festa, torcida e união, mas dentro da relação de trabalho continuam valendo as mesmas regras de responsabilidade, de respeito entre empregado e empregador. E essa foi mais uma vez uma atualização trabalhista que a gente traz aqui para você. Eu sou a Natália, advogada trabalhista, e por aqui eu sigo sempre trazendo informação simples, direta e útil para você através da notícia.
Oliveira, toda segunda-feira, nossa coluna, trazendo os direitos, deveres também, viu, dessa vez, importante, viu? Você pode ir lá no Instagram dela, @ Natália do Trabalhista, tem mais informação, mas já adianto que próxima coluna é importante também. Teve mudança começando a valer a partir desse 1º de junho, a gente vai conversar sobre isso, viu? Mas sempre bom, né, poder contar com a nossa doutora Natália. Copa do Mundo chegando, a gente quer folga, claro, mas a gente não quer ficar apreensivo se não for acordar tudo direitinho, né? Melhor a gente garantir fazer pelo certo. Ainda mais que muitos jogos esse ano não vão ser horário muito de folga, não, viu? 7 horas da noite, Brasil estreia, e é num sábado. Se você trabalha sábado, você pode até conversar com o seu patrão, mas se não for o caso, se você não trabalhar sábado de noite, é aceitar que a Copa do Mundo vai ser diferente. O fuso é diferente e as folgas não vão ser tantas, não, viu? Mas vamos seguir, minha gente. Vamos falando de seleção brasileira. Ouvi Bruno Guimarães. Deu coletiva hoje. É um dos principais nomes de confiança de Ancelotti, graças ao Mister, inclusive, que conseguiu resgatar o futebol de Bruno Guimarães, um nome que virou de confiança do grupo, é um grande jogador da Inglaterra, inclusive. E ele comentou tanto sobre o primeiro confronto, dito como mais difícil dessa fase de grupos, contra Marrocos, que não vai ser fácil, porque é até um nível acima do Egito, e Marrocos foi bem esse final de semana, nesse último amistoso que jogou, enquanto o Brasil foi bem, mas vai sofrer um apavoro também, viu? Tem sonhos no ar. E nosso Bruno Guimarães também comentou sobre a relação com o Ancelotti. Vamos ouvir.
É uma seleção muito boa, é uma das melhores gerações deles. Grandes jogadores, vieram de uma Facom aí também. Não sei se eles foram campeões, se não foram, né? Tá meio que indefinida ainda. Mas a gente dá todos os méritos, respeitamos eles demais, sabemos que para a gente é um jogo chave começar bem, começar com o pé direito, porque do outro lado tem uma grande equipe. Acho que ele, juntamente com o Diniz, foi o cara que mais me deu confiança para jogar aqui. Foi o cara que, uma das primeiras convocações, me chamou, perguntou onde eu queria jogar, onde eu me sentia mais seguro para jogar. Então, foi um cara que me deu essa abertura, me deu essa confiança para desempenhar o meu melhor futebol que eu jogo no clube, me tirou todo o peso. Então, hoje eu posso ser o Bruno que eu sou no meu clube aqui, então me sinto muito bem com a confiança do Mister, me colocou como também um dos líderes do grupo, que foi muito importante para mim, e agora eu só preciso desempenhar meu futebol, esquecer com toda a parte de fora e focar no meu jogo.
E conta com a boa atuação de Bruno Guimarães, ele que é volante, consegue fazer essa flutuação boa, né, entre o setor defensivo e o setor ofensivo, então é um elemento de surpresa que funcionou muitas vezes. Também uma segurança lá atrás. Estamos precisando, inclusive, de um meio de campo mais fortalecido. O Brasil vai jogar contra Marrocos, que empatou de 1-1 com a Noruega. Noruega, inclusive, que é tida como uma dessas seleções que podem surpreender. Marrocos também, já surpreendeu na última Copa, fica em quarto lugar. Agora, a Noruega também vem forte, mas não teve chance contra Marrocos. Haaland, por exemplo, que é um dos grandes nomes, não teve espaço. Esperamos que Vini Júnior, nossa CIA, consiga fazer bonito, né? A gente vai, claro, acompanhar. Vamos dar um rápido intervalo, minha gente. Na volta, nós temos papo sobre o Arraiá da Prefis, que já começou, viu? Então fique aí com a gente, que esse mês de junho é gostoso demais.
Música.
assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais escura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso. É, sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Entrando sem querer na tua vida, eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa, que a história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, meu olhar. Meu sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, revirado, mas toda vez que eu procuro uma saída, é, acabo entrando sem querer na tua vida.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Essa rodoviária ficou massa, né? E com o metrô praticamente dentro dela, tá bem arrumada, né? Facilita demais nossa vida. Principalmente a gente que vem do interior.
É a rodoviária da Bahia pros baianos.
A vida de Pedro mudou com a nova rodoviária da Bahia em Salvador, que será interligada com o VLT da capital e também com o metrô, que vai chegar até o Campo Grande para melhorar a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia. Do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Estamos de volta, 5 horas e 40 minutos, estamos de volta com a nossa notícia. Eu sou o João Tran, fazer companhia a você, viu? Não se esqueça, até às 6 da tarde tem muita informação aqui na nossa Rádio Excelsior da Bahia. A gente segue, viu, com informação de que o Hospital Aristides Maltês, referência no tratamento oncológico na Bahia, estuda a construção de uma nova torre para ampliar sua capacidade de atendimento. O anúncio foi feito pelo presidente da Liga Baiana contra o Câncer, presidente Maria Romilda Maltês, durante a Assembleia Geral da entidade. Falando em Assembleia Geral, minha gente, essa semana nós estamos na expectativa, porque os professores da rede particular devem realizar uma paralisação nessa terça-feira. Os professores da rede particular de ensino de Salvador realizam a paralisação das atividades, segundo informou o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia. De acordo com a entidade, a suspensão das aulas ocorre para viabilizar a realização de uma Assembleia Geral da categoria, marcada para amanhã desta terça-feira. Durante a reunião, os trabalhadores irão discutir os rumos da campanha salarial e poderão deliberar a decretação de estado de greve. Olha, no bloco passado a gente conversou sobre feriado, folga no São João, folga nos dias de Copa, na verdade, e o São João. A prefeitura já anunciou que vai dar folga, mas demais espaços, demais empresas são também obrigados. A nossa doutora Natália Oliveira advogada trabalhista, conversou já sobre a questão dos jogos, mas eu mandei essa dúvida, ela prontamente já respondeu também. Vamos ouvir.
João, 24 de junho não é feriado nacional. Então tem que observar a lei municipal, a lei estadual, para ver se aquele estado ou aquele município fixa aquela data como feriado, certo? E aí, nesse caso, qual é a grande questão? Como a gente teve agora, 1º de junho, a mudança sobre os trabalhos em feriados, para que essa pessoa seja acionada, se eventualmente 24 de junho for um feriado no município dela, vai ter que estar previsto na convenção coletiva da categoria. Porque desde 1º de junho, os comércios, né, os setores do comércio em geral, foram 12 setores atingidos, ligados aí praticamente a comércio mesmo, varejista, né? A gente precisa ter autorização da convenção coletiva ou acordo coletivo sobre o trabalho em feriados, fixando como seria o pagamento, se vai ser folga compensatória ou pagamento em dobro, se vai receber algum benefício extra como alimentação, transporte, por aí vai, entendeu?
É isso aí, maravilhosa. Nossa doutora Natália Oliveira com a gente, nossa colunista. Vocês mandaram a pergunta aqui pra mim, eu já acionei ela, ela foi rápida no gatilho. Estamos agora, minha gente, com o nosso papo de hoje. Papo bom, falar de São João é coisa boa. Pra isso, nós estamos com o George Vladimir, ele que é diretor de artes e fomento da Fundação Gregório de Matos, fez esse trabalho de curadoria maravilhoso, nossa raia da Prefis. Seja bem-vindo ao nosso...
Obrigado, obrigado, ouvintes, obrigado, João. Tamo junto aí.
Pois é, e esse Arraia da Prefis já foi uma marca da gestão ano passado, uma alegria enorme, que revitalizou nosso centro, manteve ele cheio. E esse ano, o que, que vem de bom?
Bom, esse ano a gente está estendendo o São João, os dias, né, do Arraia da Prefis até o dia 23. Ano passado nós encerramos no dia 19, que era a véspera do feriado de Corpus Christi. Esse ano não, esse ano a gente vai estender mais uns dias. A gente está com uma programação muito mais intensa, com muito mais atrações por dia. A gente está tendo uma média de 3 shows por noite. Fora os trios de forró, fora as aulas de forró e o cortejo junino também. Delícia. Que também cresceu. Esse ano a gente está com em torno de 160 artistas envolvidos no cortejo junino. Então, foi um desejo, né, da vice-prefeita Ana Paula Matos, então secretária de Cultura, que a gente fizesse um São João da tradição, um São João mais voltado para a família, que remetesse ao São João do interior. E aí criou-se o Arraiado da Prefis e agora a gente está crescendo aí, mas mantendo essa linha.
Não é, então, aquela perspectiva de trazer um grande artista sertanejo, como a gente vê muitas vezes, até no interior, por exemplo, está um pouco nessa vibe, assim, um pouco fora do nosso São João tradicional. Né?
Não. Certamente trazer artistas que não sejam da tradição do forró não está, de fato, de maneira nenhuma... É possível de acontecer, né? Pode acontecer de a gente crescer um pouquinho mais e trazer um artista do São João, do forró, de maior renome. Mas ainda esse ano a gente está mantendo as atrações que podem até não ser tão conhecidas do grande público, mas tem agradado bastante e tem feito uma entrega maravilhosa. Então, vale a pena conferir até para conhecer outros nomes, outros artistas.
E o São João ainda tá pegando força, né? A gente entrou no junho, a gente já começa a sentir o cheirinho de São João, todo mundo já fica feliz, mas tá ainda, é claro, entrando nessa atmosfera. Como é que foi esse primeiro final de semana do Arraia da Prefis?
Surpreendentemente, foi lotado.
Ah, coisa boa.
Foram cheios todos os dias. Nós fomos no sábado até a meia-noite, né? Ontem até às 11, às 23h30 aproximadamente. E se a gente continuasse com música, a praça não ficava vazia. Então, para a primeira semana, eu confesso que eu já fiquei muito surpreso com a quantidade do público, que cresceu muito do ano passado para cá, né?
Que ótimo.
Tanto no momento do cortejo, quando a gente faz o desfile do cortejo, quanto lá na praça, no palco Coreto, nosso Coreto do Forró e na Arena Rombachão. Ontem foi lotado lá o concurso de quadrilhas.
Que delícia. E ano passado já foi cheio, imagina. Está maior do que ano passado.
Exatamente.
Que bom, nosso centro merece.
Isso.
Minha gente, você que está chegando agora, são 5 horas e 46 minutos. Fique conosco. Pode mandar também suas perguntas via o nosso chat do YouTube. Nós estamos conversando com o George Vladimir. Ele que é diretor de artes e fomento da Fundação Gregório de Matos. Essa fundação que tanto leva a nossa cultura, que é responsável pelo nosso Arraiá da Prefis, um sucesso sempre, que fala do nosso São João, fala da nossa cultura. E esse ano tem uma novidade que não é nem uma novidade da própria prefeitura, é a novidade do mundo. A Copa do Mundo não teve ano passado, tem esse ano.
Pois
é. O que a gente pode esperar aí dessa integração?
Pra gente manter o nosso Arraiá vivo, funcionando, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um telão para exibir os jogos da seleção, certo? Durante o Arraiá da Prefis. Então, você pode chegar cedo, vai ter trio de forró, vai ter banda tocando. Quando chegar a hora do jogo, a gente para exibir o jogo, para transmitir o jogo na praça, para todo mundo lá. E quando termina o jogo, a gente volta com nossa programação normal. Uhum. Com nossos artistas, nossos shows. Então, é uma maneira da gente não perder nem o jogo, nem o forró do Arraiá, juntando as duas coisas.
Até porque tem jogo já agora, inclusive, nessa semana. Tem depois... Agora é sábado já, inclusive.
Sábado, dia 13, tem jogo às 19 horas, né? Então, quando termina o jogo, a gente volta com a atração musical. E no dia 19 também, né? Tem um jogo já 21h30. Terminando o jogo, a gente tem DJ de forró tocando pra gente fechar com chave de ouro nossa noite.
Tem gente aqui no chat também, nossa Célia Santos, sempre comentando aqui e também... Enaltecendo, né? Forró, isso mesmo. São João, queremos forró. E é isso que nós vamos ter, inclusive, ao longo do mês todo, estendido dessa vez, inclusive. E, inclusive, o São João é lembrado no interior, né? Exato. A prefeitura veio com essa iniciativa. Percebe que aqui também há um espaço para comemorar esse período?
É, acaba sendo uma alternativa para quem não pode viajar, né? Ou qualquer questão, às vezes questão de trabalho. Então, você poder reviver o espírito do São João da tradição do interior na capital. A gente, no dia que a gente lançou, no dia 4, a gente estava lá à tarde montando tudo e um colega nosso falou: rapaz, parece que eu estou chegando aqui em Amargosa, com minha mochila, sem saber onde é a casa, pelo clima, pela atmosfera de interior que a gente conseguiu imprimir na Praça Municipal e na Rua Chile. Então, a ideia é trazer uma alternativa para quem não pode viajar ou para quem não quer viajar nesse período e trazendo esse clima do interior bem gostoso, bem familiar, bem tradicional ali na Praça Municipal, na Rua Chile.
Segue até o final do mês, até o dia 23, e com destaque também para as quadrilhas, né?
Isso, tivemos ontem o nosso tradicional festival de quadrilhas, que agora, desde o ano passado, voltou a ocupar a Praça Municipal, onde ele era antigamente, né? Então agora ele volta a ocupar a Arena Rombachão, é lá na Praça Municipal. E também tem uma coisa, a gente, além desse São João que está tradicionalmente ali, promovido por nós na Praça Municipal na Rua Chile, a gente também está patrocinando a Associação do Centro Histórico. Então, também tem São João, também tem Arraiá da Prefis, no Largo do Santo Antônio, na Praça da Sé e também na Baixa dos Sapateiros, ali com os nossos trios de forró, circulando, visitando as lojas, com a decoração bonita também.
Minha gente, são 5 horas e 49 minutos, podem ficar à vontade que nós vamos falar de forró aqui. No nosso último A Notícia, inclusive na quinta, a gente falou disso, falou de forró, é o que manda nesse período, é uma maravilha. E agora nós estamos com o diretor de artes e fomento da Fundação Gregório de Matos, tendo esse papo super importante e especial também. Valorizar o nosso forró, o nosso samba junino, que muitas vezes também é citado nas programações da prefeitura.
Exatamente,
né?
A gente tem uma noite especialmente dedicada ao samba junino, que é no domingo, no dia 14, é isso? Domingo 14? Exato. A gente tem a noite do samba junino. Nós vamos ter o desfile das agremiações que concorreram ao edital de samba junino da Fundação e ficaram ou contemplados ou como suplentes. E vamos premiar também 3 mestres do samba junino. Então vai ser uma noite especial dedicada ao samba junino, que vai terminar também com um grande show pra gente, pra todo mundo dançar lá até meia-noite.
A Fundação Gregório de Matos fez aniversário recente, inclusive, com a linda e belíssima homenagem ao nosso Moraes Moreira. É uma fundação extremamente importante, que chega na população, a população sorri a partir das iniciativas da Fundação Gregório de Matos. O que mais a gente pode esperar? Além do São João, claro que vocês estão com um grande projeto aí na rua.
Exatamente.
A gente pode esperar também.
São 40 anos da Fundação Gregório de Matos, a gente quer comemorar em grande estilo, né? Logo, logo tem o 2 de julho, que também é realizado pela gente, né? Com uma potente programação também cultural, não só a cívica, mas também cultural. E em breve tem ações especiais pensadas justamente para comemorar os 40 anos da Fundação. Nós vamos ter o Tabariz Night Show, que a gente resgata o antigo Tabariz, que era ali onde hoje está o Teatro Gregório de Matos. Então vai ser uma noite de um show de variedades, com teatro, dança, música, com uma orquestra, a orquestra do maestro Fred Dantas, acompanhando as noitadas do Tabariz. E vamos também trazer de volta o tradicional baile das atrizes.
Olha!
Que começou lá nos anos 70 no Teatro Vila Velha. Nos anos 80, com a chegada do Teatro Gregório de Matos e da Fundação, ele passou a abrigar o Teatro Gregório de Matos. E agora, como o Teatro Vila Velha está sendo patrocinada essa reforma pela Secult Municipal, nós vamos resgatar o Baile das Atrizes lá no Vila Velha. Então, e vamos ter também um show especial de aniversário que está vindo por aí, que por enquanto é segredo.
Vou querer saber desse segredo depois aqui, viu?
Com certeza.
Com certeza. Trazer essa novidade para os nossos ouvintes. Infelizmente, nosso tempo é breve, mas eu queria que você passasse o último recibo, convidasse, falasse para quem pegou o papo no meio do caminho, falasse do Arraiada Prefs, o que vai ter de destaque para a gente convidar, fazer esse convite.
Minha gente, a Arraiada Prefs está rolando na nossa cidade na próxima semana, sexta, sábado e domingo, com trios de forró, atrações musicais, a exemplo de Ricardo Baruá, Flor de Imbuia, ai meu Deus, Forró do Peu com Pedro Pondé.
Maravilhoso.
Brenda Fernandes, enfim, grandes artistas vão tocar lá com a gente. Cicinho de Assis vai estar lá com a gente também. Márcia Castro com a Pipoca Junina. E aí a gente vai seguir na outra semana, de quinta, dia 18, até a terça-feira, dia 23, com a programação intensa, com aula de forró com Cabroeira, com o Grupo Elite do Forró, com o Soul 071. Enfim, uma vasta programação também para criança. Tem peça infantil, tem o Baú de Histórias Juninas, às 16 horas. Tem a Rural Elétrica, com Flor Serena. Então, tem uma vasta programação que você pode conferir nas redes sociais da Fundação Gregório de Matos, no Visit Salvador e na própria rede social da Prefs, para poder curtir com a gente. Vai ser muito gostoso. Leva a família e vai curtir o Arraiada Prefs com a gente.
Fortalecer nosso centro também, que é tão importante.
Exatamente.
Fazer isso também. Jorge, muito obrigado.
Obrigado, viu? João. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí.
Volte e traga essa novidade também do show de aniversário.
Pode deixar que eu vou trazer, sim.
Minha gente, muito obrigado pela companhia. E mais uma é notícia, viu? Amanhã, 5 da tarde, tô de volta. Uma alegria, viu? Sempre ter vocês aqui na tarde da nossa Rádio Excelso. Uma boa noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelso da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs unidos em oração, boa noite. O sermão de Jesus na última ceia, a conversa com seus apóstolos, é um testamento precioso que ele nos deixa antes da sua paixão. A grande declaração, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ele